No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ato contra feminicídio é realizado em Santarém. BRF divulga balanço da Operação Rodovida Natal em Roraima. Careiro conquista segundo lugar no Prêmio Brasil Sem Fome. E expedições de saúde em 2025 transformam vidas na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você! Iniciamos essa edição falando que a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Rodovida Natal em Roraima. E a Polícia Rodoviária já inicia nesta terça-feira as fiscalizações do Ano Novo nas estradas do Estado. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal em Roraima realizou entre os dias 23 e 28 de dezembro a Operação Rodovida Natal, com reforço no policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado. Durante o feriadão de Natal, a PRF reforçou o policiamento e fiscalização nas principais rodovias federais. BR-174, BR-401 e BR-432, que dão acesso à capital, onde se registra o maior fluxo de veículos. Os resultados operacionais são os seguintes: 400 veículos e 1.050 pessoas fiscalizadas, 360 testes de etilômetros realizados, 32 veículos recolhidos. Em relação às infrações de trânsito, 240 autos de infração. As principais infrações registradas foram: veículos com licenciamento atrasado, 30, veículo em mau estado de conservação, com 16, condutores sem possuir CNH, 14, condutor ou passageiros sem cinto de segurança, 13, ultrapassagens proibidas, com 10, e recusem fazer o teste de etilômetro, com 9. Em relação à criminalidade, teve 5 pessoas detidas, 1 arma de fogo apreendida e 3 veículos recuperados. Um destaque para uma ocorrência realizada na última sexta-feira, dia 26, onde um homem de 24 anos em uma motocicleta foi preso em Boa Vista, portando uma arma de fogo calibre 38 carregada com 6 munições. E nesta terça-feira, dia 30, a PRF inicia a Operação Ano Novo, reforçando policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado, com o objetivo de prevenir acidentes e evitar mortes no trânsito. As fiscalizações estarão voltadas para a segurança viária, com foco no excesso de velocidade, uso de álcool na direção veicular, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivo de retenção de criança, sistema de iluminação e equipamentos obrigatórios. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Maranhão, uma situação tem preocupado moradores de Timbiras. Apesar de denúncias, madeireiros seguem invadindo territórios camponeses. As informações com Emanuele Araújo.
No início do mês de dezembro, o Regional Maranhense da Comissão Pastoral da Terra denunciou a invasão de madeireiros à comunidade São Francisco, no território campestre, em Timbiras, cidade que fica a 269 quilômetros da capital maranhense. Porém, o conflito entre os latifundiários madeireiros e as 23 comunidades de Timbiras, ocupadas por mais de 400 famílias, se arrasta há quase 25 anos. Após a denúncia realizada no início deste mês, em que os moradores encontraram na própria comunidade toras de madeiras já cortadas em estacas, prontas para venda, camponeses trouxeram a público novas invasões de madeireiros a uma comunidade vizinha. Segundo relatos dos trabalhadores rurais, 4 indivíduos ultrapassaram o território de cercado para extrair cerca de 28 peças de madeira. Em um dos relatos, um camponês aponta que ex-funcionários do poder público de Timbiras se encontram em conjunto com os ruralistas da região e adquirem a madeira derivada da extração ilegal nos territórios. Nesse período, moradores relatam que as denúncias foram levadas a cabo por meio de registros de ocorrência, que se acumulam em mais de 20 boletins. No entanto, os trabalhadores rurais de Timbiras seguem sem resposta ou qualquer auxílio. Atualmente, 4 camponeses das comunidades do município estão inseridos no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Ao longo de mais de 25 anos da atuação de criminosos dentro do território campestre, os moradores já denunciaram a situação a diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. No entanto, nenhuma providência definitiva foi tomada e a situação de violência e devastação segue se agravando e coloca em risco o Cerrado e as comunidades tradicionais que habitam na região. A Comissão Pastoral da Terra está presente estimulando o protagonismo dessas comunidades. É o que explica Rafael Barra, educador popular da Comissão Pastoral da Terra do Regional Maranhão.
Desse modo, a Comissão Pastoral da Terra tem estado junto a essas comunidades há bastante tempo, estimulando o protagonismo dessas comunidades, colaborando politicamente e juridicamente com as comunidades do território campestre. A Comissão Pastoral da Terra reforça esse caráter profético em defesa dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão.
O território tradicional campestre está em processo de titulação coletiva pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desde 1999, mas atualmente o trâmite se encontra paralisado. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ato contra feminicídio é realizado em Santarém. O manifesto reuniu familiares e amigos de uma mulher que foi morta pelo marido no último sábado. Muitos casos de violência contra a mulher já foram registrados nos últimos meses no município. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Familiares e amigos de Maria Jusileide Silva Garcia, morta por estrangulamento pelo marido no último sábado em Santarém, no Pará, manifestaram nesta segunda-feira em frente à Delegacia da Mulher, ADEAM, por justiça e contra os casos de feminicídios. A vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde o casal morava, localizada no bairro Jutaí. Adelso Garcia, primo de Jusileide, relata que ela era uma mulher trabalhadora, dedicada aos cuidados do lar e afetuosa, mas que infelizmente se relacionou com este indivíduo, tendo que suportar um relacionamento abusivo.
Infelizmente, né, conheceu esse indivíduo que veio ceifar a vida dela. Segundo relatos da minha tia, há um bom tempo já não vinha tendo uma relação boa, né? Eles estavam juntos, eu acho que mais ou menos uns 2 anos, eu acredito, ter se conhecido. Mas nos últimos meses a relação vinha muito tumultuada, né? Cheia de desentendimentos, problemas. Tanto é que já tinha separado, parece que 2 ou 3 vezes. E ele ia lá, convencia e ela voltava, né? Ela trabalhava o dia todo, chegava e ainda ia fazer comida para ele. Ela era uma espécie de faz-tudo para ele. Trabalhava para sustentá-lo, cuidava da casa. E infelizmente, no último sábado, né, ele tirou a vida dela de uma forma brutal.
Segundo informações repassadas pelas autoridades, após o crime, o suspeito fugiu e teria pedido ajuda aos irmãos para se esconder. Após a articulação da defesa, ele decidiu se apresentar espontaneamente na unidade policial. No local, familiares e amigos da vítima manifestavam revolta. E após como promoção da população e manifestos sociais por conta da crueldade do crime, ele foi detido e agora a família clama por justiça para que assim permaneça, como relata Adelson.
O que a gente quer nesse momento é que a justiça faça o seu papel. Ele foi liberado, o indivíduo, porque se apresentou espontaneamente na delegacia da mulher, acompanhado de um advogado, e encontraram um artigo lá da lei que dava a ele esse direito de continuar respondendo o processo em liberdade. Só que ele não contava que haveria uma comoção social muito grande em Santarém, e a sociedade santarena recebeu com muita indignação, primeiramente o fato do feminicídio, mais uma para as estatísticas, né? E o segundo fato mais revoltante foi ele ter sido liberado na delegacia. Então essa pressão popular, ela foi fundamental para que a própria Polícia Civil reconhecesse que havia necessidade de fuga dele.
O crime causou muita revolta e indignação, principalmente nas mulheres. Apesar das leis, algumas algumas mulheres ainda temem e não denunciam seus violadores por conta de inúmeros fatores, entre eles a falta de confiança nas pessoas responsáveis por fazer cumprir essa lei e, consequentemente, a proteção. Noemi Moraes, presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, destaca como têm sido as ações para tentar minimizar esses dados.
O Conselho Municipal, nós temos enfrentado, né, essas demandas de violência através das campanhas, dos alertas que nós temos dado, com palestra, com informações para os órgãos, para as escolas. Nós temos levado as informações dos meios de denúncia, dos meios de atendimento que Santarém possui. É muito importante que as mulheres que estejam em situação de violência, elas busquem denunciar, elas busquem os órgãos de apoio, as informações, ou até mesmo os meios de denúncia, as pessoas que visualizarem, os familiares que souberem das denúncias, elas podem estar buscando os meios de denúncia, né? O Disque 180, o Disque 100, e denunciar os casos de denúncia, para que nós não possamos aumentar essas demandas que estão acontecendo agora, que são o feminicídio.
Diante deste cenário, é necessária a integração dos órgãos, associações, secretarias e delegacias para encorajar mulheres a denunciarem e que os atores dessas violências sejam punidos. Além disso, é preciso priorizar políticas públicas de proteção a essas mulheres. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro conquista segundo lugar no Prêmio Brasil Sem Fome.
Jornal Amazônia é Notícia.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em 2025, o estado de Roraima recebeu políticas públicas, programas e ações federais que impactaram áreas importantes e beneficiaram a população em diferentes regiões do estado. Uma cartilha detalha as áreas atendidas. Luana de Oliveira traz as informações.
Em 2025, o Brasil voltou a sair do mapa da fome, alcançou o menor nível de pobreza de sua história e registrou o menor índice de desemprego dos últimos 13 anos. O país avançou na justiça tributária com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ampliou sua presença internacional com a abertura de mais de 500 novos mercados e bateu recorde de turistas estrangeiros. Em todas as unidades da federação, o governo do Brasil atuou em programas, políticas e ações para beneficiar a população. Em Roraima, 32 mil pessoas deixaram a situação de pobreza em um cenário que desde 2023 permitiu a criação de 14,5 mil empregos formais no estado. Em 2026, 34 mil contribuintes que ganham até R$5.000 deixarão de pagar o imposto de renda e terão mais dinheiro disponível em seu salário ao final de cada mês. Na saúde, Roraima viu o número de profissionais do Mais Médicos praticamente triplicar, chegando a 334 em atuação. No Farmácia Popular, 13,2 mil roraimenses foram atendidos. Na educação, 15 mil adolescentes recebem o incentivo do Pé de Meia para concluírem seus estudos. E na habitação, mais de 3 mil famílias roraimenses terão realizado até 2027 o sonho da casa própria, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A lista de realização em Roraima é longa, e para detalhar as principais realizações do governo do Brasil, há uma cartilha especial que está disponível no gov.br. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, conquistou o segundo lugar no Prêmio Brasil Sem Fome. O prêmio consolida ainda o município como referência em políticas intersetoriais. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro conquistou o segundo lugar no Prêmio Brasil Sem Fome, uma iniciativa que reconhece cidades que se destacam na execução de políticas públicas voltadas à segurança alimentar. A premiação contempla municípios que desenvolvem ações integradas envolvendo áreas como saúde, educação, assistência social, programa de aquisição de alimentos, além de outras políticas públicas. Fernanda Souza, responsável técnica pelo Programa de Aquisição de Alimentos no Careiro, destaca que este prêmio é a coroação de todo o trabalho realizado.
A gente, graças a Deus, é um destaque nacionalmente nessa pauta. Não só, acho que esse prêmio, ele só vem para coroar todo um trabalho que tem sido feito. A gente já é reconhecido ali por ter um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, muito, muito bem executado pela educação. Parabéns ao secretário Emerson, a Silene e a equipe dela, porque a gente tem uma execução de quase 70% do PNAE.
Fernanda ressalta ainda que várias áreas contribuíram para esta conquista.
E isso impacta lá no recurso que o PA vai receber. Os índices lá da saúde impactam no valor de recurso que a gente vai receber. Da assistência, da mesma forma. Então, a quantidade de agricultores no cadastro único que determina qual é o nosso público prioritário. Então, a gente não tem condições de trabalhar sozinho.
O prêmio simboliza o esforço coletivo para garantir segurança alimentar, dignidade e qualidade de vida à população do Careiro, consolidando o município como referência em políticas intersetoriais. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista alerta para os cuidados com a alimentação de pacientes oncológicos durante a ceia da virada do ano. É preciso equilíbrio para não haver excessos. Acompanhe com Tânia Freitas.
No final do ano, há muitas festas de confraternização com amigos, colegas de trabalho e família, onde as pessoas acabam comendo um pouco a mais que o habitual, além de comidas e bebidas diferentes do dia a dia. No caso de pacientes oncológicos, a preocupação deve ser redobrada. Os cuidados iniciam na segurança alimentar, assegurando a correta higienização dos alimentos, modo de preparo e armazenamento. Esse é o alerta da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FCCOM, para evitar complicações e sintomas gastrointestinais relacionados aos alimentos. Beatriz Fiuza, nutricionista que atua na FCCOM, alerta que os pacientes em tratamento, especialmente aqueles em quimioterapia, precisam tomar cuidados.
Quando estamos falando de cuidados alimentares dos pacientes oncológicos durante o período das festas, primeiro ponto, imunidade. Precisamos garantir uma segurança alimentar dos pacientes em tratamento, desde o preparo da higienização, modo de preparo e armazenamento.
A profissional afirma que os familiares devem permitir que os pacientes participem da ceia da virada do ano e comam os alimentos que serão servidos, porém evitando gorduras, frituras, embutidos e doces ricos em açúcar. A nutricionista orienta equilíbrio ao comer para não haver excessos. As bebidas alcoólicas estão proibidas durante o tratamento oncológico. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E a exaustão emocional é um problema crescente no Brasil, com aumento de casos em vários setores da sociedade. Em 2025, um ano desafiador, esses índices de exaustão emocional dispararam. Especialista faz um alerta para sintomas e prevenção da patologia. Os detalhes com Nuno Lobo.
A exaustão emocional é um estado de esgotamento físico e mental extremo, resultado de estresse crônico prolongado. Dentre os sintomas estão a fadiga, a irritabilidade, irritabilidade, dificuldade de concentração e insônia. Atualmente, 30% dos trabalhadores brasileiros sofre com a patologia, 34% da população sente angústia constante e 38% está em recuperação emocional. Um outro dado alarmante mostra que 59,3% dos médicos relataram exaustão emocional em uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A psicóloga Tayane Castro explica que o primeiro passo para buscar a reestruturação emocional é aceitar a condição em que se encontra.
Saber manter a saúde emocional é saber se cuidar no dia a dia e entender que não vamos estar bem o tempo todo. No trabalho isso começa por respeitar os próprios limites. Nem tudo é urgente. Trabalhar sem parar pode levar ao esgotamento. Nos relacionamentos é saber que relações saudáveis precisam de diálogo, mas também de limite. Dizer não sem culpa também é autocuidado. Na família é manter os laços, falar o que sente, mas sem atacar o outro. E com a gente mesmo, saúde emocional é permitir sentir. Tristeza, cansaço, dúvida fazem parte da vida. Emoções não são fraqueza, são sinais.
E foram nesses sinais que o auxiliar de vendas Carlos Ribeiro se percebeu adoecido emocionalmente durante uma relação conturbada.
Eu me relacionava com uma pessoa que me botava para baixo, não queria crescer comigo, não tinha visão de futuro, não tinha visão de família. Eu me sentia preso a essa pessoa de um modo que eu não conseguia ir para frente, porque era uma pessoa muito tóxica. Mas eu aprendi a gostar de mim mesmo, aprendi a viver sozinho, busquei ajuda dos meus amigos, busquei ajuda profissional, busquei ajuda da minha família, porque eu queria mudar. E eu não quero viver preso de novo a esse tipo de relacionamento. Eu tô melhorando, aos poucos.
Esse olhar para si e a decisão de mudar é o ponto de partida para um recomeço e a busca por uma vida emocional mais saudável, destaca ainda a psicóloga.
Existe uma cobrança para ser grata, otimista e forte o tempo todo. Pensar positivo não é errado. O que faz mal é não ter espaço para sentir o que é real. Emoções ignoradas não desaparecem, elas se acumulam e aparecem depois como ansiedade, irritação, adoecimento. Recomeçar não precisa se violentar emocionalmente. Talvez o verdadeiro ano novo seja entrar em 2026 com mais honestidade consigo mesmo, menos cobrança e mais cuidado com a própria saúde emocional.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as expedições de saúde transformaram vidas na região amazônica. No ano de 2025, a ONG Zoé realizou 14 expedições e quase 10 mil atendimentos especializados em saúde. Um dos momentos mais marcantes foi o procedimento de uma neurocirurgia dentro do território indígena Zoé. Confira com Daniela Pantoja.
Os atendimentos básicos de saúde são essenciais para a população, desde o nascimento de uma criança, infância, adolescência, a fase adulta e a terceira idade. Todas as pessoas têm o direito de buscar um atendimento, seja na Unidade Básica de Saúde, a UBS, o Pronto Atendimento e hospitais. Mas quando no lugar em que essa pessoa mora não tem essa facilidade ou nem sequer existe uma UBS. Essa é a realidade de alguns lugares na região amazônica que apresenta desafios significativos no contexto da saúde. Geralmente, uma das primeiras barreiras enfrentadas pelas equipes de saúde na Amazônia é a extensão geográfica da região. Por conta dessas deficiências, organizações sociais se unem ao poder público para tentar suprir essa demanda, a exemplo da ONG Zoé, que leva assistência médica e serviços de saúde para comunidades remotas. Neste ano de 2025, a ONG realizou 14 expedições e quase 10 mil atendimentos especializados em saúde às comunidades ribeirinhas e indígenas de Belterra, Aveiro, Santarém e Óbidos. Plínio Azebarque, fundador da ONG, ressalta que os resultados dessas ações estão diretamente ligados ao crescimento no número dos apoiadores e à transparência com cada doação.
E o ano de 2025 foi um marco histórico para o nosso trabalho. Nós fechamos o ano com 14 expedições realizadas e um recorde de quase 10 mil atendimentos especializados em saúde levados para dentro da floresta. Isso é quase o dobro do número de atendimentos que tivemos no ano passado. Isso só foi possível graças ao crescimento de nossa rede de apoiadores e à transparência com que tratamos cada doação. Em nosso site, vocês conseguem ver exatamente de onde que veio cada doação, mas também conseguem visualizar para onde que nós gastamos. Gastamos com expedições, com deslocamento, com que tipo de profissionais. Então, essa parte de transparência é um valor fundamental dentro do ZUEI.
E um dos marcos históricos neste ano foi a realização da primeira neurocirurgia dentro do território indígena ZUEI. O procedimento conduzido pelo neurocirurgião Eric Jennings tratou uma hérnia de disco de uma das enfermeiras que atua entre os ZUEI, como relata Plínio.
Um dos pontos mais emocionantes desse ano foi uma cirurgia inédita de hérnia de disco, ou seja, uma neurocirurgia dentro de um território indígena. Nós temos muito carinho pelos OES, que é um povo de recente contato, eles são muito, muito isolados do mundo exterior, eles têm quase nenhum acesso à rede elétrica, metais, a plásticos. E junto com o Dr. Eric Jennings, que é da Fundação Dieter, a gente fez uma parceria com ele, que inclusive ele é um dos conselheiros da ONG ZUEI, ele é o presidente da Fundação Dieter Mosek. Nós levamos uma série de cirurgiões para lá, e quando terminamos a cirurgia, nós percebemos que uma das enfermeiras lá precisava de um cuidado também. Ela, que já trabalha há muitos anos lá, foi acompanhada pelos OES, que estavam super ansiosos pelo desfecho da cirurgia, né? E comemoraram muito que ela teve sucesso.
Para o ano de 2026, a expectativa é aumentar o número de expedições para 20, e um diferencial destacado por Plínio é que a ONG não se limita apenas aos mutirões, mas também ao trabalho contínuo de saúde nas comunidades e territórios indígenas.
Para 2026, nossa meta é ainda mais ambiciosa. A gente pretende fazer cerca de 20 expedições, estamos confirmando ainda algumas coisas. E eu também queria dizer que a ZUEI não faz apenas mutirões pontuais. Nós fazemos um trabalho contínuo de saúde. Nós queremos estar cada vez mais presentes, garantindo que o isolamento geográfico não seja uma barreira para o atendimento de saúde e que esse tratamento seja digno e com excelência.
A comunidade indígena ZUEI, que inspira o nome da ONG, fica localizada no norte do Pará, em uma área de densa floresta, na região entre os rios Cuminapanema e Erepecuru. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Ao final de mais um ano, não encerramos apenas um ciclo anual, mas também um marco histórico significativo, o primeiro quarto do século XXI, um período atravessado por luzes e sombras que nos conduz a um novo tempo carregado de expectativas, mas também de interrogações profundas sobre o futuro que já começa a se delinear no presente. Os últimos anos evidenciam transformações que marcaram de maneira definitiva a convivência humana. Entre elas, a pandemia da Covid-19 revelou-se um divisor de água, não apenas pelo impacto sanitário, mas por intensificar tendências estruturais que já estavam em curso. A crise global aprofundou desigualdades, fortaleceu fundamentalismos, alimentou o pensamento único e tornou ainda mais visível a aporofobia, o desprezo pelos pobres, expressa no crescimento das pessoas em situação de rua ou, como recordava o Papa Francisco, nas periferias existenciais. O prometido boom econômico e tecnológico mostrou-se incapaz de responder de forma justa e suficiente às necessidades reais da humanidade. Apesar dos avanços científicos, persiste um modelo de desenvolvimento que concentra riqueza, fragiliza vínculos sociais e ignora limites ecológicos. As mudanças climáticas, amplamente comprovadas por eventos extremos cada vez mais frequentes, continuam sendo objeto de negacionismo, enquanto a sabedoria milenar dos povos originários segue desconsiderada. Esses povos recordam de modo insistente que tudo está interligado e que o progresso, quando orientado apenas por critérios tecnicistas e pelo consumismo agressivo e narcisista, pode conduzir não ao futuro, mas ao colapso da própria vida sobre a Terra. É nesse contexto que se insere um magistério recente do Papa Francisco, na exortação Laudate Deum, em continuidade com a Laudato Si. Ele denuncia a fragilidade das instituições e a incapacidade de uma política submetida aos interesses de uma economia que rapina, que exclui e mata. Trata-se de um alerta claro. Sem uma mudança estrutural, estão em risco não apenas o meio ambiente, mas o presente e o futuro da humanidade. A resposta proposta passa pelo horizonte da ecologia integral, onde o cuidado da casa comum é inseparável da justiça social, da dignidade humana e da responsabilidade coletiva. Concluir os primeiros 25 anos do novo milênio exige, portanto, mais do que balanço de diagnósticos. Exige compromisso renovado com grande desafio, simultaneamente coletivo e individual, reencantar a política. Isso implica superar divisões, medos e fundamentalismos e recuperar a política como espaço de serviço ao bem comum. Fraternidade e amizade social tornam-se pilares indispensáveis para a construção de sociedade capaz de superar ódios, violências e vinganças e de avançar na direção da civilização do amor. O ano de 2026 se apresenta assim como chamado à responsabilidade. Como cidadãos e cidadãs, somos convidados a assumir de forma consciente e ativa nosso papel na construção de nação que respeite e valorize suas diversidades multiétnicas e multiculturais, fortalecendo a democracia, o cuidado com a casa comum e a promoção da vida plena para todos. Boa noite.
E antes de encerrarmos o último JAN de 2025, queremos agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou ao longo desse ano pelas 20 emissoras sócias, bem como as parceiras espalhadas pela Amazônia Legal, em outros estados e até mesmo países vizinhos. Obrigada por confiar em nosso trabalho e por acreditar em que fazemos uma comunicação diferenciada na região amazônica. Aos nossos repórteres, editores e produtores, agradecemos pela participação efetiva de todos os dias e dedicação na produção de cada material aqui veiculado. Aos diretores e gerentes administrativos, obrigada pela parceria e troca de informações partilhadas nesse ano que se encerra. Aos parceiros e parceiras, que possamos renovar esse vínculo neste novo ano que se inicia. Ao Escritório Central, obrigada pela gestão e condução dos processos internos para que a RNA pudesse ser conhecida e reconhecida nos mais diversos ambientes. Que 2026 seja um ano de muita prosperidade, conquistas e novas parcerias. Além, claro, de boas pautas para que nós possamos compartilhar aqui com você, sua família, povos, comunidades e lutadores sociais da Amazônia. A Rede de Notícias da Amazônia fará uma breve pausa, retornando com suas atividades no dia 5 de janeiro de 2026. A todos e todas, muito obrigada. Encerra aqui a edição de número 4.363 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Luana de Oliveira, Tânia Freitas, Daniela Pantoja e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, Rede de Notícias da Amazônia. A você, uma boa noite e feliz 2026.